Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Aqui na Voz da América estamos no ar. Iremos estar durante uma hora, hoje, 9 de setembro de 2016. Das 17h30 às 18 horas estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655 kHz. Das 18 às 18h30, horas de Angola, estamos em onda média, nos 1.530 MHz. E onda curta, em 13.670 e 17.155 kHz, como disse anteriormente. Estamos também no Facebook Live, mas igualmente na nossa página voaportugues.com, no Instagram e no Twitter. No telemóvel voaportugues.com e no WhatsApp, o nosso número é o mais 1-908-652-4584. Eu sou Álvaro Ludger Andrade e comigo vai estar aqui nos estúdios o Amâncio Miguel durante esta edição do Angola Fala Só. Hoje temos como convidado o sociólogo e professor universitário angolano Aniceto Abel da Cunha Cambango. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos às notícias que marcam a atualidade neste momento. O antigo primeiro-ministro português e ex-alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres, ficou à frente da quarta votação secreta realizada ontem entre os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas para eleger o próximo secretário-geral da organização. A escolha final do novo secretário-geral das Nações Unidas deve acontecer em outubro.
Os trabalhadores da Radiodifusão Nacional iniciaram hoje uma greve de 2 semanas como forma de reivindicar o ajuste de subsídios, isto na Guiné-Bissau. Jornalistas, técnicos e pessoal administrativo paralisaram todos os setores, incluindo o centro emissor de Nhakra, que transmite as emissões da RFI, RDP e RTP África, deixando o país sem qualquer sinal de rádio.
Em Moçambique, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Nampula, Zacarias Nakuta, acusa Renamo de ter assassinado ontem um chefe do posto da corporação na localidade de Luluta. Segundo a Rádio Moçambique, a Renamo ainda não se pronunciou.
A Coreia do Norte realizou o seu 5º e maior teste nuclear nesta sexta-feira, dia 9, e informou ter dominado a habilidade de montar uma ogiva num míssil balístico. O presidente norte-americano Barack Obama disse que o ato da Coreia do Norte terá sérias consequências.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Já estamos depois das notícias que marcam a atualidade quando são 17 horas e 33 minutos em Luanda. Vamos então a Angola Fala Só. E na ponta da linha já temos o nosso convidado, Dr. Aniceto Abel da Cunha Cambango. Boa tarde, doutor. Já está do outro lado? Ainda não temos o convidado. Ainda não temos o convidado. Aí temos a informação da nossa produtora Daniela Steski, que acaba de nos informar que não temos nosso convidado, a linha caiu, a ligação não está feita. Vamos a qualquer momento ter o contacto com o nosso convidado, que ele é sociólogo, nasceu a 19 de setembro de 1983, na província do Moxico, mas exatamente em Luena. É casado, tem 2 filhas, licenciado em Sociologia, prepara a tese de mestrado sobre governação e gestão pública. O destino preferido dele é Benguela. O lema da vida é fazer o bem, deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrou. Os seus hobbies preferidos são música, leitura e filmes. E ele também, o objetivo principal dele é, na vida, lutar pela justiça social do ponto de vista social e do ponto de vista pessoal, é atingir o seu doutoramento e também ser investigador. Quero relembrar que na produção temos, como sempre, a Daniela Steski, aqui no Angola Fala Só, e também na técnica temos o Vasco Volaric. Temos já na ponta da linha ouvintes que estão já no telefone e vamos começar por ouvir o que dizem os nossos ouvintes. Vão colocar a opinião. O Aniceto Cambango vai falar essencialmente sobre os congressos recentes dos três partidos. Tanto a UNITA como o MPLA como a Casa CE realizaram os seus congressos neste ano em preparação para as eleições de 2017. O mais recente foi esta semana a Casa CE, que de coligação eleitoral passou a ser um partido político. Este vai ser um dos temas da conversa com o Aniceto Cambango, que também irá falar sobre a atualidade em Angola e sobre temas atuais mais ligados à juventude. Ele que tem muitas preocupações no campo da juventude. De Luanda, temos o Ariosvaldo Veloso. Ariosvaldo, boa tarde, bem-vindo ao Angola Fala Só.
Muito boa tarde, Voz da América, e boa tarde aí ao convidado do programa.
Sim, não temos o convidado em linha, mas eu vou tomar a nota da sua questão, se tiver questão, ou do seu comentário, e quando ele estiver em linha, irei colocar. Diga lá então qual é a sua preocupação.
Ok, a minha questão primeira é a seguinte. O ano de 2016 para o MPLA, o partido que governa Angola, e o segundo partido na oposição, neste caso a Casa CE, que de coligação para só agora para partido político, vimos que o ano passado a UNITA, no mês de dezembro, de 3 a 5, realizou o seu congresso. E estes três partidos, no fundo, acabaram por manter as suas lideranças. Eu gostaria de saber, junto ali ao convidado, qual é a expectativa que ela tem para o próximo ano de 2017, tendo em conta que será o ano da realização das eleições gerais. Será que haverá um índice elevado de abstinência por parte da população ou as eleições serão muito participativas? A segunda questão tem a ver com aquilo que é o índice elevado de desemprego por parte da juventude. Que avaliação lhe faz quanto a essa questão? São essas questões que eu tinha para colocar ao caro convidado.
Muito obrigado, Ariosvaldo Veloso de Luanda, pelas suas duas boas questões. Iremos colocar essas questões, inclusive a primeira logo a abrir, quando tivermos no telefone o nosso convidado. Muito obrigado e continuo ligado na Voz da América, aqui no Angola Fala Só. E temos também já um telefone, o Ernesto Chibamacumbi, mas antes de irmos ao Ernesto, não sei se o Amancio Miguel tem alguém já no nosso, que nos está a acompanhar através do Facebook Live. Lembrando que podem colocar questões também através do nosso Facebook Live, aí na nossa página VOA Português.
Ainda não temos reações em termos de pergunta, mas temos os habituais e outros que não são habituais, que já dão indicações que estão em linha. O Gilson Chine, o Vade Chukombe, Osvaldo Oliveira Ndinga, o Flo Castelo, que está aqui nos Estados Unidos, está concretamente em Dallas, Texas. Temos o Vade Chukombe, a partir de Luanda, o Manafa Kekuta, também a partir de Angola, que dizem que estão conectados com Angola Fala Só, mas em termos de questões para o nosso convidado sociólogo, ainda não temos, mas temos audiência a seguir o programa.
Já continuam então ligados aí no Facebook Live, nós também estamos na rádio através das ondas curtas e também através das nossas afiliadas em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e também através do emissor FM em São Tomé e Príncipe. Agora sim, vamos com o Ernesto Chipa Macumbi, que está na Uila. Ernesto, boa tarde. Seu comentário ou pergunta que quererá colocar ao nosso convidado.
Tá, sim, boa tarde. Carlos Unidos da América, boa noite aí em Angola. O nosso convidado. Eu tenho algumas questões que vou apresentar e dizer que, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que me é dada. Em segundo lugar, apresentar as minhas questões. A primeira questão prende-se com os três congressos dos partidos angolanos que se realizaram, que a primeira foi, ou seja, o primeiro congresso foi o congresso da UNITA, que foi realizado em dezembro do ano passado. O segundo é do MPLA, foi realizado em agosto desse ano, e recentemente o congresso da Casa CE. A minha questão prende-se com a maneira em que se realiza, ou seja, os políticos angolanos se apresentam face à situação política, tão logo se apresentam os programas dos partidos políticos no concernente os seus programas partidários, principalmente quando eles vão para os seus congressos. É para dizer que quando se realiza, primeiro gostaria de perguntar ao nosso sociólogo convidado qual é a avaliação que ele faz, primeiro, da comunicação social angolana, pelo facto de que quando se fez os congressos, ou quando se realizam os congressos de outros partidos, a comunicação social, na verdade, pode lá estar, mas a publicação ou a publicidade já tem uma grande diferença. Gostaria de que o sociólogo convidado apresentasse a sua avaliação, sobretudo a comunicação social angolana.
Uhum.
A segunda questão tem a ver com a maneira que os políticos partidários do Partido no Poder se apresentam face à situação das apresentações das teses de outros dirigentes dos partidos de oposição quando vão fazendo os seus congressos. Dizer que, na maior parte das vezes, elas preocupam-se muito com aquilo que os outros apresentam, em vez de se preocuparem com a boa governação que eles deviam fazer. Preocupam-se mais em atacar as consequências daquilo que os outros líderes dos partidos da oposição apresentam quando estão a realizar os seus congressos, em vez de atacar as causas do que faz com que aqueles que vão apresentar as suas teses apresentam sobre a situação social ou a situação verdadeiramente vivida com a população angolana. Um exemplo, gostaria de apresentar.
Sr. Ernesto, eu ia pedir-lhe que fosse um pouco mais breve. Sr. Ernesto, eu ia pedir que fosse um pouco mais breve porque temos muitos ouvintes em linha.
Muito obrigado, vou ser breve. É para dizer que outra questão é a minha contestação sobre a maneira que a comunicação social fez na apresentação das teses do candidato do CASA, quando ele apresentou, na verdade, o que que aconteceu, os factos que aconteceram no terreno, mas depois a comunicação social foi buscando outras bocas, no caso do governador das Lundas Norte, do administrador daquele município e da boca do senhor Bento Gangamba para contrariar. Isso não é salutar a política. Outra questão, vai mesmo a questão do desemprego para a juventude, porque a juventude precisa de ser empregada para ultrapassar, primeiro, a questão do seu primeiro emprego, em segundo lugar, para a diversificação da própria economia. Como é que vamos diversificar a economia? Como é que vamos desenvolver nosso país se a juventude anda de fora, não tem prioridade ao emprego?
Tá bom.
São as questões que eu queria apresentar.
Ernesto Chipa Macumbi, muito obrigado pelas suas questões. Estou aqui a notar, estamos com dificuldades para contactar o nosso convidado de hoje, o sociólogo Aniceto Cambango, mas vamos continuar a falar e já temos aqui dois temas que parece que estão a marcar o interesse dos nossos ouvintes. Um, os congressos dos partidos. É ano pré-eleitoral, a UNITA foi no final de dezembro, no final de 2015, aliás, de Angola foi em agosto e agora terminou da casa. Houve tanto uma recondução das lideranças, tanto na UNITA como no MPLA, como na casa CIE, que se transformou em partido. Também a questão do desemprego entre os jovens e, em parte, também a questão da cobertura da imprensa. Portanto, são temas que os nossos ouvintes poderão opinar também, já que continuamos com problemas para falar com o nosso convidado, com o qual não estamos a conseguir a ligação telefónica. Na ponta da linha temos o Matos Nsimba do UIGE. Matos, obrigado por estar com a Angola Fala Só. Muito boa tarde.
Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade que me foi concedida. Tenho duas intervenções. A primeira, nós vimos que durante a realização do Congresso do MPLA, assistiu-se à candidatura do único membro, que é o atual líder, presidente da República, Jesus Duarte,
Sim, Ernesto, foi a sua Matos, é a sua questão?
Sim.
É que não...
A minha questão é a seguinte. Será que existe ou há uma inexistência de candidatos qualificados no seu departamento lá, ou há existência de medo no seu dos membros do partido de enfrentar o atual líder do partido, presidente da República, José Eduardo Santos?
Matos Nessimo Duiz, muito obrigado. Apesar de alguma deficiência na sua comunicação, na linha telefónica, consegui entender a sua questão. Portanto, é mais um assunto que tratemos aqui. E considerando que nós estamos com dificuldades para contactar o nosso convidado, que é o Dr. Aniceto Cambango, sociólogo, professor universitário, abrimos os microfones aos nossos ouvintes e também internautas que nos acompanham através do Facebook. Opinemos sobre esses temas, por exemplo, sobre os três congressos realizados pelos três principais partidos angolanos antes das eleições. Já lideranças renovadas, ou pronto, lideranças reforçadas, porque Isaías Samakuva continua líder da UNITA, José Eduardo dos Santos continua líder do MPLA e Abel Chivukuvuka continua líder da Casa CE, que não é uma coligação eleitoral, mas agora é partido quando está-se a um ano das eleições que devem acontecer em agosto de 2017. Portanto, qual é a opinião sobre os congressos, sobre essas lideranças? Qual é a situação neste momento a um ano das eleições? Temos vários ouvintes que têm deixado aqui questões. Não sei se temos alguém nas redes sociais, Amancio, com alguma opinião?
Ainda não temos opinião, não temos contribuição em termos de questões que levantam, apenas últimos 3, 4 ouvintes, 3 espectadores, podemos assim dizer, que entraram, a dizer que estão a acompanhar. O Faria André, por exemplo, acompanha-nos a partir da Lunda Norte, em Angola, concretamente na cidade de Dundo, e o Osvaldo Ndinga, que também diz que está online, tal como o Vadi Chukombi, que estão a acompanhar o programa de vários pontos de Angola e de vários pontos do mundo. Mas em termos de questões para o nosso convidado, ainda não temos neste momento. Se calhar, quando tivermos a conexão com ele, isso pode criar o debate quando ele começar a levantar os pontos que pretende discutir connosco.
Portanto, aí esse é o que temos dito, estamos com problemas de ligação telefónica com o nosso convidado. No entanto, já tivemos 3 participantes, 3 ouvintes, o Ari Osvaldo Veloso, o Ernesto Chipa, o Osvaldo estava em Luanda, o Ernesto Chipa Macumbe na Uila e o Matos Zimba no Uís. Eu acho que não temos ninguém em linha neste momento. Lembrando que este é o Angola Fala Só, aqui na Voz da América, cada sexta-feira, neste mesmo horário, a partir das 17h30, horário de Luanda, temos uma hora o telefone aberto aos nossos ouvintes em qualquer lugar de Angola. Também recebemos a opinião e perguntas dos nossos ouvintes internautas através das redes sociais, através do que nos acompanham, através do Facebook Live. Não sei se temos alguém a deixar alguma opinião, parece que não temos ninguém a deixar alguma opinião aí no Facebook Live. Também não temos ninguém em linha. Como? Sim, Daniel?
Tem uma música.
Daniel Stesky, a nossa produtora, diz-nos que continuamos com problemas para contactar o nosso convidado e também alguns ouvintes. Isso acontece. Estamos a fazer rádio ao vivo, também o Facebook Live. Isso acontece. Eu ia aqui... Enquanto aguentamos mais uns minutos, a Daniela está com 2 telefones aí a tentar contactos com os ouvintes e também com o nosso convidado. E deixamos outra vez a questão no ar. Os ouvintes podem participar sobre como é que as lideranças dos três principais partidos de Angola, MPLA, UNITA e CASA, se preparam para as eleições de 2017, depois de terem feito os seus congressos e terem reforçado as suas lideranças. José Eduardo dos Santos continua presidente do MPLA desde 1979, Isaías Samakuva continua presidente desde a morte de Jonas Savimbi e também desde a criação da Casa CEE. Abel Chivukuvuku é o presidente dessa coligação que se transformou em partido político. Temos agora um ouvinte em linha. Eu ia deixar também este tema, um tema que, se não tivermos muita participação devido à dificuldade de comunicação, vamos falar aqui com o Amancio Miguel também para entender como é que Como é que funcionam ainda as democracias em África e noutros lugares onde há lideranças durante muito tempo e são renovadas mesmo depois dessas lideranças estarem um pouco saturadas, já que depois de muito tempo à frente de um partido as imagens saturam-se a estratégia. Vamos então até o Moxico. No telefone temos o Paulo Chitunda. Ele está no outro lado da linha. Paulo, muito boa tarde. Obrigado por participar no Angola Fala Só. Obrigado por ter continuado à espera da nossa ligação. Então, dê-nos a sua opinião sobre esse tema que estamos aqui a discutir.
Oi, da América. E boa tarde, nosso convidado. Enquanto que o nosso convidado não está em linha, mas eu tenho umas três questões a dispor. A primeira questão, vimos de que aqui os três partidos fizeram os congressos deles. A UNITA fez o congresso e eram três candidatos. Mas vimos de que depois dali o MPLA, o Maduda estava sozinho. Depois vimos também o congresso que passou a dia da Casa C. E depois dali eram três indivíduos e se candidataram. Isso na democracia é mesmo assim, que nós vimos que a democracia é assim, mas o MPLA não são democratas, são comunistas e socialistas. Então, outra questão é o emprego para a juventude. Eu vi aqui em 2014, houve uns concursos que passaram, mas até hoje em dia a juventude está assim sem emprego. Porque em Angola temos muita riqueza e a riqueza precisa mesmo para a juventude, que também nós onde estamos. Mas como o MPLA está a governar o país, e todo isso a se considerar é a razão pela qual que está a gravar sobre a crise. Então ele brincou com dinheiro de 2002 e até hoje, de 2016. E brincaram com o dinheiro e a juventude estão aqui. Eu queria essa segunda questão. Outra questão é as eleições que estamos previstos que o ano que vem, 2017, iremos às eleições. Mas estamos a ver de que estão a fazer a atualização, que é o registro oficial. Porque 2012. Temos de que há muito. Havia 3 milhões que não votaram quando chegou naquele dia. Então, dali, o eleitoral vai se levantar como? Fizeram a manobra para que o MPLA ganhasse muitas votações. E essa é a minha contribuição que eu teria, tanto quanto isso. Boa noite.
Boa noite, Paulo Chitunda, do Moxico. Muito obrigado pela sua participação. E agora sim, já temos na ponta da linha o Aniceto Abel da Cunha Cabango. Doutor Aniceto, muito obrigado por estar com a Voz da América, aqui no Angola Fala Só, apesar dos problemas com ligação. Obrigado pela sua participação. Boa noite.
Muito boa noite e muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado pela sua disponibilidade por estar aqui connosco. Pronto, estamos a começar consigo com 20 minutos atrás, devido às dificuldades de comunicação. Tenho aqui 3 ou 4 questões colocadas por 4 ouvintes, que vou tentar resumir, mas antes, como sempre, começamos o programa com os nossos convidados a pedir-lhe uma opinião sobre um tema que marcou a semana. E este tema, esta semana em Angola, foi marcada pela transformação da Casa CEE de coligação em partido político e a recondução de Abel Chivukuvuku à frente da agora do partido e não apenas de uma coligação eleitoral. Qual a leitura que faz como sociólogo, como analista dos factos sociais dessa transformação em partido e da renovação da liderança de Abel Chivukuvuku?
Ora, primeiro é que dizer que a Casa C em si só constitui, portanto, um novo fenómeno político em Angola. Portanto, e com a realização desse seu segundo congresso que transforma a coligação em partido político, visa segmentar o próprio processo de democracia em si. Portanto, a par dos outros congressos que foram realizados pela primeira e a segunda maior força política em Angola, essa terceira força política veio então demonstrar na prática a abertura do processo democrático em si e fizeram os delegados deste congresso acreditar no Dr. Abel Chivukuvuku, portanto, que na qualidade de mentor do projeto, foi-lhe dado um novo voto de confiança para então continuarem continuar a guiar essa força política para atingir um objetivo pela qual foi constituído. Portanto, ao tornarem esta força de coligações de partido político em partido político, embora com uma divergência, mas ficou ali assente, portanto, a vontade da maioria destes delegados. É um fenómeno, como disse na minha introdução, a ter em conta.
Muito obrigado pela esta resposta. E pronto, vou colocar aqui, temos apenas mais 4 minutos para terminarmos esta primeira meia hora. Depois regressaremos com mais ouvintes. Temos 5 ouvintes participaram. E há uma, vou resumir, várias perguntas sobre os congressos dos partidos numa só para facilitar a sua resposta. Falaram sobre os 3 congressos realizados, UNITA, MPLA e Casa CE. Todas renovaram, reforçaram a sua liderança. Uma pergunta é se essa renovação, esse reforço da liderança nos mesmos líderes não levará a uma grande abstenção nas eleições de 2017, de um lado. Do outro lado, UNITA teve 3 candidatos, Casa CE teve 3 candidatos, MPLA teve apenas 1 candidato. Se significa que não há democracia no MPLA e há democracia interna nos outros partidos? E no caso do MPLA, porquê que ninguém concorreu contra José Eduardo dos Santos? Se é porque há temor, há medo de enfrentar o presidente do MPLA e o presidente do governo. Portanto, sobre os partidos, os congressos seriam essas duas grandes questões que eu resumiria. Aqui foram colocados pelo Arosvaldo Veloso, Ernesto Chima Macumbi, Matos Nsimbas e também o Paulo Chitunda.
Ora, primeiro gostaria de responder o seguinte. Foram 3 congressos realizados, portanto, e que há aqui uma vontade soberana dos próprios congressistas. Portanto, isto é claro. Agora, parece que há aqui um denominador comum. Todos esses candidatos foram eleitos com maior de 80% do voto. Ou seja, se tivermos que fazer uma interpretação sociológica, há aqui um prometimento de continuidade para os 3 e a própria credibilidade que os militantes desses partidos tiverem a acreditar nas suas lideranças. Ou seja, eles acreditam que com os atuais líderes conseguirão atingir de melhor forma os seus interesses políticos, que é, no caso, para os 2 partidos de obtenção, o alcance do poder político, e para o partido do MPLA, a manutenção política em si. Mas do ponto de vista sociológico, nós compreendemos que o país em si encontra-se num processo de transição. Ou seja, a elite governativa ou a elite da direção dos 3 maiores partidos em Angola são encabeçados ainda por indivíduos ou por cidadãos que estão diretamente ligados à própria história do país. São sujeitos da ação desde a própria luta de libertação do país, que culminou com o alcance da independência, o envolvimento do país por desentendimento por parte, na altura, destes movimentos que mergulhou o país numa guerra doméstica, e agora com o alcance da paz, portanto, o país terá tomado o rumo normal, que já se deveria começar com esse papel desde 1991, período em que o país abriu-se ao multipartidarismo, mas tivemos um atraso tendo em conta o conflito armado, como reza a nossa história. Agora, o número em democracia, os cidadãos são livres em concorrer para a liderança dos seus partidos ou não. Anteriormente, este fenômeno era tipicamente caracterizado para países africanos, mas hoje nós temos determinados exemplos de países na Europa em que também, para a liderança dos países, concorreram apenas um único candidato, e lembramos-nos aqui de um partido em Portugal, cujo único presidente, o único candidato, terá obtido 90% do voto. Ou seja, os resultados eleitorais não põem em causa, por um lado, nem a abstenção dos cidadãos para o próximo processo eleitoral, nem tampouco diminui o próprio processo de participação nas instituições políticas.
Doutor,
porque fica claro que
Doutor Inseto Cunha, vamos fazer um pequeno intervalo aqui, porque tenho de dar os cumprimentos de onda aqui agora. Neste momento temos um pequeno intervalo e já regresso para continuarmos a nossa conversa e vai continuar a explanar essa sua opinião. Assim, vamos aqui fazer uma pequena interrupção para marcarmos a hora. Regressaremos em 20 segundos para continuar a conversa com o sociólogo Aniceto Cabango e os nossos ouvintes. Continuamos no Angola Fala Só, quando são 18 horas em Angola. Hoje aqui o nosso convidado, Aniceto Cambango, sociólogo. Estamos tanto na rádio, também estamos no Facebook Live, através das redes sociais. Lembrando que na rádio estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655 kHz. E das 18 às 18h30, agora estamos em onda média, nos 1.530 kHz, e a onda curta em 13.630 e 17.655 kHz. Queremos dar então um alô especial àqueles que nos acompanham através da onda média. Lembrando que estamos também na nossa página na internet, o nosso site voaportugues.com, no Instagram e no Twitter, também através do nosso Snapchat, e também no telemóvel voaportugues.com, e ainda através do WhatsApp podem contactar-se connosco através do nosso número +1 908 652 4584. Quero apenas relembrar aqui as notícias que marcam atualidades hoje. António Guterres ganha a 4ª votação secreta para a liderança, para secretário-geral das Nações Unidas. No entanto, é um processo que ainda demora. Os trabalhadores da rede da rádio pública na Guiné-Bissau estão em greve, por isso não há rádio nem da Guiné-Bissau, nem estrangeira na Guiné-Bissau. Em Moçambique, a polícia de Nampula acusa Renamo de ter morto um chefe policial, e a Coreia do Norte acaba de anunciar um 5º teste poderosíssimo, segundo a própria Coreia do Norte, no dia em que marca mais um aniversário da independência do país. Já há reações em todo o mundo contra esse teste. Nós continuamos aqui no Angola Fala Só, lembrando que dentro de meia hora iremos continuar com a emissão na rádio, com notícias sobre Moçambique, sobre Guiné-Bissau, também notícias internacionais, teremos desporto e também a nossa rubrica habitual às sextas-feiras, que é Artes e Entretenimento, e hoje falaremos sobre teatro. Na ponta da linha temos Aniceto Cambango, sociólogo. Eu vou regressar ao Dr. Aniceto só para terminar essa parte sobre as lideranças, antes de irmos a questões que estão sendo colocadas também nas redes sociais.
Exato, como ia dizendo, portanto,
Obrigado. Este
resultado que os três candidatos e líderes, um fundador e um sucessor, tiveram, e dois sucessores, melhor dizendo, portanto, reflete a vontade expressa, portanto, destes delegados em representação de todos os militantes a nível nacional e no estrangeiro. Agora, quanto à questão interna que se coloca, a UNITA, a Casa CE, tiveram mais de um candidato e o MPLA apenas teve um único candidato, portanto, estou a crer que os militantes do MPLA terão compreendido, uma vez que o partido encontra-se num período de transição e, sendo este ano um ano pré-eleitoral, o que significa dizer que é o ano, portanto, que dita a liderança do país e, consequentemente, aquele que concorrerá como cabeça de lista, e de acordo à nossa Constituição, portanto, o cabeça de lista do partido mais votado é o Presidente da República. Sabendo da sua dimensão simbólica a nível nacional, portanto, tendo como um craque, penso que estes militantes, estes delegados, terão entendido melhor que a forma de alcançar o seu objetivo, que a manutenção do poder político, seria, portanto, deixar esta liderança avançar por si só e para repensar em um país ou a sucessão da liderança nos próximos tempos. Não acredito que terá sido uma consequência de medo ou de qualquer um outro fenómeno interno.
Muito obrigado pela sua questão. Vamos então com a Manso Miguel. Eu tenho mais um breve comentário sobre uma pergunta que os nossos ouvintes, logo antes de terem contato consigo, colocaram. É se o facto dos três líderes terem sido reconduzidos, isso poderá aumentar a abstenção nas eleições de 2017. Rapidamente, uma resposta sua.
Não, penso que não. Penso que não. Aliás, esta normalidade dos congressos, dos partidos político em Angola, primeiro, eleva a consciência de participação na vida ativa dos cidadãos, motiva, porque temos que nos lembrar que retomamos esse processo agora e que os cidadãos ainda tinham alguma incerteza, e que esse processo volta a trazer a confiança. Do meu ponto de vista, isso devolverá a certeza, tendo em conta a estabilidade política, dará melhor abertura, e sobretudo aos novos jovens, que afinal é possível, que afinal nós podemos e nós devemos. A minha leitura é contrária do ouvinte que coloca essa questão. Eu entendo que esse será um fator motivador para que a maior parte dos cidadãos participem de forma ativa. Porque é um processo também de formação de consciência de que o poder é originariamente do povo. E eles alienam este poder a um determinado grupo de cidadãos reunidos em partido político para a gestão do país a um determinado tempo. Vão-se ganhando consciência e o cidadão há de votar no projeto que melhor convir.
Muito obrigado. Então vamos aí com Amancio Miguel, nosso colega aqui no Angola Fala Só, que irá trazer também algumas questões colocadas pelos nossos ouvintes através da rede social.
Temos algumas questões colocadas pelos ouvintes e aqueles que nos assistem através do Facebook Live e que são questões que, de alguma forma, o Dr. Aniceto já respondeu, mas que vale a pena repisar. Há uma questão, por exemplo, que é do Carlos Martins, que diz que só se fala de política, evidentemente fazendo referência ao programa Angola Fala Só, não é verdade? Também fala de outras questões, já tivemos figuras também de outras áreas, de desporto, as artes, mas evidentemente que a política no Angola Fala Só faz o domínio. O Rodolfo Spencer diz que como é que o convidado avalia o processo de registro eleitoral e ele... coloca uma afirmação que diz que essas irregularidades que acontecem não serão o prenúncio da fraude. O Vade Chukombe volta a pisar a questão do facto do MPLA continuar com José Eduardo dos Santos na liderança e ele pergunta que condições são necessárias para alguém liderar um partido tão grande como o MPLA, enquanto que o Floriano Peixoto volta à questão de democracia entre os partidos da oposição, tendo em conta, ele pergunta ao nosso convidado como é que ele avalia a democracia em Angola, tendo em conta que os principais partidos da oposição mantêm os seus líderes, isto falando, evidentemente, Álvaro, da questão da alternância na liderança da oposição. Mas o Fio Castelo tem uma questão que tem a ver com as eleições em si, e ele pergunta... para nós que residimos no exterior, somos uma ameaça. Será que somos uma ameaça ao regime para não termos o direito ao voto? Isso em relação ao voto na diáspora angolana.
Uhum. Portanto, Aniceto Cambango, aí estão algumas questões colocadas. Gostaríamos de ouvir a sua opinião.
Eu gostaria de começar pela última. Penso que os cidadãos, os nossos concidadãos residentes no exterior, não representam qualquer ameaça. Mas, portanto, essa questão, eles tiveram vedados esse seu direito, porque penso que na altura em que se pensou, em que se materializou esta lei, portanto, nós não tínhamos condições, do ponto de vista material e tecnológico, para, portanto, criar-se o processo de votação a nível dos representantes do Instituto, ou a nível dos cidadãos que residem na diáspora. Mas penso que essa é uma pergunta muito interessante e que é uma pergunta que certamente poderá animar as lideranças políticas, e pelo que julgo ser um desafio das próprias lideranças políticas. Portanto, em função dos números de angolanos residentes no exterior, portanto, devem os políticos usar política ou criar formas de poder, então, devolver este direito natural desses nossos concidadãos residentes no exterior do país.
Uhum.
Relativamente à questão das democracias internas, portanto, é como eu já disse, portanto, se nós olharmos para as lideranças dos três partidos maioritários em Angola, portanto, vamos ver que as figuras da liderança estão diretamente ligadas com a própria origem desses partidos, ou seja, que a quando da formação desses partidos eles tiveram presente, tiveram um papel preponderante. É um elemento para dizer que é um elemento do ponto de vista sócio-histórico caracterizado ou característico dos próprios partidos em África. E Angola não foge à regra, portanto, uma transição que deverá haver ou uma mudança de liderança não fugirá de forma, digamos, tão notória das próprias lideranças. As histórias que temos é que para a UNITA, o MPLA e a própria FNLA, portanto, terão mudado da liderança apenas com a morte dos seus líderes fundadores. Portanto, é uma questão que também anima aqui a própria sociologia política e que, portanto, é uma questão a ser tratada a nível da academia, mas que é um facto que o cidadão, portanto, deverá lidar com ele e, portanto, por intermédio daquele partido que apresentar o seu projeto de governação que melhor representa as suas aspirações portanto, deverá depositar a credibilidade nele ou naquele programa da força política. Quanto à questão de que o registro eleitoral oficial está a ser, portanto, dirigido pelo Ministério da Administração do Território, penso que não é o início ou o pronúncio da fraude eleitoral. Primeiro, sem termos em conta que as duas grandes lideranças dos partidos da oposição terão já feito o seu registro eleitoral e ainda mais apelando à população em geral e em particular os militantes das suas agremiações políticas para aderirem a este processo. O que significa dizer que por lado da liderança da oposição angolana há uma credibilidade, portanto, nesse processo de registro oficioso. Mas se termos em conta, sobretudo, as explicações do secretário de Estado da Administração do Território, terá explicado que as razões que levaram que fosse, portanto, o MAT a proceder com este processo têm a ver necessariamente com as condições logísticas e por se tratar com a questão de atualização dos dados, que é um elemento que é da responsabilidade deste Ministério, portanto, vão fazer isso, que depois, a posterior, será transferido essa responsabilidade da CNR, ou seja, depois eles vão transferir os dados ou os pacotes para a CNR dar a sua continuidade. Até lá, por causa das mudanças de moradias e outros fatores que foram muito bem explicados, penso que é convencente. Não há qualquer indício, nem início de fraude eleitoral. Se termos em conta que todos eles aceitam a concorrer para a liderança, e muitos deles, se nos recordamos, acreditam verdadeiramente que hão de se tornar o poder em Angola. Portanto, com essas afirmações dos líderes dos partidos da oposição, dão toda a credibilidade a esse, portanto, a esse processo de registro oficial.
Aniceto Cunha, continuamos aqui no Angola Fala Só, são 18 horas e 12 minutos em Angola. Temos também ao telefone o Estevão Cachipopa, ele no estado de Kwanza Sul. Estevão, muito obrigado por esperar, por estar no Angola Fala Só. Coloque rapidamente as questões ao nosso convidado. Temos ainda uma questão, um tema que foi levantado pelos nossos quatro primeiros ouvintes, que eu gostaria de colocar ao Aniceto Cunha. Boa tarde, Estevão.
Muito boa tarde.
Sim, coloque a sua questão. Avance, avance.
Boa tarde, Evo. América, muito boa tarde, meu nome é o convidado.
Coloque a sua questão.
Boa tarde, obrigado, tenha bondade, amigo.
Coloque a sua questão, Estevão. Não podemos perder muito tempo.
Sim, estou a ter problemas.
Estou a ouvir bem, mas falo.
Comunicação, mas chega com os cortes de mensagem, mas vou tentar regimentar-me. Ok. Estou atento.
Sim, coloque a sua questão. Qual é a sua questão, qual é a sua opinião? Qual é a pergunta que tem para o Dr. Aniceto Cunha, ou então o seu comentário?
Muito obrigado. Sobre o temário, a minha pergunta é... A primeira pergunta é... Qual é o dia, o tempo, quando ela vai deixar de pintar o túmulo com cacau? Segundo, é sobre o registro eleitoral. O registro eleitoral nos mostra muitas cadilhas. Quer dizer que está a se manifestar juntamente algumas manifestações de fraude eleitoral. Eu pergunto, se o Angola mais uma vez voltar a ganhar as eleições eleitorais, qual será a medida que as comunidades nacionais e internacionais hão de tomar sobre este partido? Há exemplos disso que estou a me referir no município do Ebo, na província de Itajaí. Dois dias de fim de semana, o secretário do bairro Tari estava a acompanhar, empurrar os seus cidadãos e ele acompanhar com o registro no caderno ao lado. Eu pergunto, será que a lei eleitoral preveu isso?
Muito obrigado.
São essas minhas perguntas.
Muito obrigado, Estevão Cachipopa, do Kwanza Sul. Muito obrigado pelas suas questões, duas questões muito claras que o nosso convidado Aniceto Cunha Cabambo ouviu e vai tentar responder.
Não, ilustre, ouvi. Alô?
Sim, está-me a ouvir?
Eu não percebi muito
bem. Eu vou resumir então as questões dele. A primeira é quando é que o MPLA vai deixar de pintar o túmulo com cal. Portanto, eu entendi que, de repente, é uma pintura positiva do país que não é realidade. Por esse ditado, eu o que depreendo. A segunda pergunta é a questão do registro eleitoral, onde ele diz que há muitas casilhas e que há uma clara manifestação de fraude eleitoral, e ele diz que no município do Ebo ele viu o secretário provincial, o secretário do MPLA, a acompanhar com pessoas e a acompanhar os seus militantes e ele mesmo a fazer o registro eleitoral. Portanto, se não há fraude, e no final pergunta se a comunidade internacional irá tomar medidas contra o MPLA caso se registar fraude outra vez, segundo ele, nas eleições de 2017. Foram essas as três questões que ele colocou.
Eu penso que a última questão reflete bem que os resultados eleitorais de 2012 foram reconhecidos, quer pelas organizações que compreenderam a comunidade nacional, os observadores, bem como pela comunidade internacional. Portanto, dizem os relatórios que essas eleições foram livres e justas. Quanto se essa, a comunidade internacional tomará ou não alguma atitude caso o MPLA venha a ganhar as eleições e se prova que foram fraudulentas, bom, essa é uma questão de expectativa que não podemos, do ponto de vista objetivo, responder. É uma questão subjetiva.
Uhum.
A questão do registro eleitoral, onde ele, portanto, diz que confirmou a presença de um secretário...
Perdemos a ligação? Parece que perdemos a ligação. Não, está.
Alô?
Sim, estou a ouvir. Estamos a ouvir.
Sim. Há aqui algum engano, porque nesse momento nós estamos num período.
Ele está a falar, Aniceto Cunha, está-me a ouvir?
Sim.
Eu acho que está parado ou está a deslocar-se no carro ou em movimento?
Não. Estou parado.
Houve um corte, não ouvimos. Então, por favor, responda essa questão do registro eleitoral, que nós não ouvimos nada. Podia outra vez retomar a questão?
Eu estava a dizer que não pode ser possível. Ele pode ter percebido mal, porque nesta altura as forças políticas têm estado a mobilizar os seus cidadãos para aderirem ao processo para o processo de confirmação dos dados para aqueles cidadãos que possuem, portanto, o seu cartão de registro eleitoral. E numa segunda fase, que começará a 15 de outubro, será então para aqueles cidadãos que eventualmente terão perdido os seus cartões eleitoral. Portanto, não está a ser feito o registro eleitoral como tal. Penso que, do lado do nosso amigo Estevão, terá havido alguma má compreensão, sem descurar, portanto, o que ele terá notado. E a questão que ele colocava é uma questão, portanto, penso ser figurativa. Quando é que o MPLA deixará de pintar a realidade com cal? Bom, isso depende da forma como ele vê, porque ele não nos explicou aqui as realidades. E é bom deixar claro aqui que um país não se desenvolve só com os cidadãos, portanto, que se inclinam na vida política. Existe aquilo que é a base de desenvolvimento de um país, é sobretudo o seu pessoal dos recursos humanos. É necessário que passemos a informar cada vez mais ao cidadão angolano. Pode ser, sim, um agente partícipe a nível da política angolana, quer através de partidos políticos, quer através das associações ou da sociedade civil, mas, no entanto, é necessário que, enquanto pessoa, enquanto cidadão, portanto, dê primazia ao processo de formação intelectual individual que o habilitará a ter capacidades técnicas, académicas ou pedagógicas e, dessa forma, poder contribuir para o seu próprio desenvolvimento psicointelectual e, consequentemente, da sociedade angolana. Portanto, em algumas vezes, quer-se dar a entender que o país só se desenvolve com os autores políticos. Não, esses são a liderança, esses é que concorrem, portanto, para o alcance e a manutenção do poder político. Mas, por um lado, os recursos humanos de um país que se propõe desenvolvido deve ser tecnicamente capacitado, tecnicamente bem formado. Portanto, é este o novo desafio e, sobretudo, para a juventude angolana. Não é só a transformação ou a alternância do poder político. Portanto, se não tiver quadros nacionais capazes de enfrentarem o mercado nacional e internacional, nós continuaremos a entender que temos um país rico em função da sua natureza e não rico em função dos seus recursos humanos, que têm capacidade de transformação e, consequentemente, do desenvolvimento do país para o bem-estar de todos os angolanos.
Obrigado, Anicete Cambango. Não sei se o Amancio tem mais alguma questão, se não, eu tenho uma segunda questão colocada nossos ouvintes antes de, é sobre parte política?
É parte política. Tem
ok,
mais...
depois vamos para o um desemprego. Rapidamente, Amancio.
Tem
então
pelo
vamos
menos fazer... três questões. O Vade Chukombe diz que era a opinião honesta do... Entanto que sociólogo, se acha que o país está preparado para ter um novo poder político à frente, a liderar o país. E o Chicoca de Namibe tem uma questão particular, que é o Eduardo, diz que o Eduardo Kwangana lidera o PRS desde 91, são 25 anos, será que não há mais ninguém para dirigir aquele partido? E um ouvinte anónimo questiona se em Angola há mesmo estabilidade política e também diz que quer ouvir a opinião honesta, então, que sociólogo.
Anicete Cunha?
Ora.
Cabango? Tem de ser rápido. Tem de ser rápido nessas questões, porque temos uma sobre desemprego juvenil que é importante também ouvir a sua opinião.
Exato. Eu penso que sim. Penso que o partido que governa o país está preparado para uma alternância ou a sua substituição de um outro partido. Na medida em que, primeiro, aceita realizar as eleições e agora de forma gradual. Portanto, desde o momento em que aceitas abrir a concorrência, tens consciência de que podes perder ou ganhar. E deixa aqui dizer também que, portanto, o alcance do poder, o poder não está de mão beijada, o poder conquista. E como disse, né, nós estamos num período de alternância. Quanto ao senhor Eduardo Kwangana, que lidera o seu partido há mais tempo, é aquela questão que nós já resolvemos, que já respondemos, ou seja, a questão da percepção da liderança em África e Angola não foge à regra, portanto, vê como é que é contraditório em partidos da oposição que dizem se ser a alternância no poder, mas internamente que autoafirmam-se como partidos democráticos, portanto, não se abrem, digamos, à própria democracia em si. Temos o caso mais conhecido, que é o caso da UNITA, que em algumas vezes disse que é o partido que trouxe a democracia em Angola, quando sabe que é o partido único que mudou o regime, e que nós temos essa liderança, portanto, desde 2003. E só tivemos a nova liderança porque, infelizmente, graças à morte do doutor Jonas Savimbi. Portanto, como fizemos já a princípio uma leitura genérica desses elementos, são fenómenos africanos, são fenómenos factuais em Angola que devem carecer de estudo. E a nova geração, portanto, deve ser mais partícipe a todos os níveis. Deve, se calhar, isso fazer com que as organizações juvenis, ligadas ou não a partidos políticos, portanto, tornam-se em grupo de pressão por forma a exercerem alguma mudança nessa realidade.
Obrigado. Vamos então agora ouvir mais um ouvinte. Temos já no telefone o Celestino Nfuca, do Bié. Celestino, muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Avance já com a pergunta, que estamos já um pouquinho sobre a hora.
Muito boa noite.
Coloque a sua questão. Boa noite. Coloque a sua questão.
Sim, boa noite. Eu quero apenas frisar acerca dos congressos concorridos. Vimos que nos partidos da oposição, os congressos ocorridos, houve mais de um candidato para a presidência. E já no partido maioritário, vimos apenas um candidato, que é o José Eduardo dos Santos. Eu pergunto ao sociólogo, será que neste partido maioritário que comanda Angola desde 1975, não há lá jovens capazes para comandarem este partido? Esta é uma questão, é a primeira. E a segunda, eu quero frisar também acerca dos concursos. Vimos que Angola está vestido de desemprego tremendo, e dá medo até. E houve movimentação de concursos para que houvesse concursos na educação. Mas, no fechar do olho, nós vimos que os concursos foram suspensos. Suspenderam os concursos. Será que este governo só prepara os concursos quando se avizinha um pleito eleitoral para tentar enganar os jovens? Era apenas essa questão. Agora, uma questão muito rápida vai para a Voz da América. Não sei se permitam-me.
Uhum. Coloque sua questão, Celestino.
Sim, era apenas para... Ela não é questão, mas é um pedido. Eu gostaria de ver ali o brigadeiro do Espacote ali a interagir com os ouvintes deste país.
Okay. Desculpe, não entendi o nome. Não entendi.
Obrigado.
Não entendi. Celestino, antes de ligar, não entendi quem gostaria de ver. Não entendi. O brigadeiro?
Não, eu pessoalmente gostaria de ver aí o brigadeiro do Espacote como vosso convidado para interagir com os ouvintes angolanos.
É pronto, fica aí a proposta. Também o convite será feito, caso aceite. Nós temos todo o prazer em falar com todos. Muito obrigado, Celestino Fuca, do BIE. Aniceto Cabango, tem essa pergunta aí residual da questão da liderança do MPLA se não há jovens, e o Aniceto, o Celestino toca na questão do desemprego. Eu tenho os ouvintes que participaram, o Ângelo, o Osvaldo, Ernesto, o Matos, falaram sobre também o desemprego na juventude. Dizem que é um desemprego enorme, até que ponto este fenómeno é preocupante, e acusa o MPLA de ter brincado com o dinheiro do povo e que agora está na origem dessa crise económica que afeta Angola. Temos apenas 3 minutos para o final do programa. Agradeço então, em jeito de resumo, a sua opinião sobre estes dois assuntos. Até temos 2 minutos, me faz o sinal a nossa produtora.
Eu vou rapidamente começar a responder à questão. Claramente que o MPLA tem jovens capazes, uma vez que tem a sua organização juvenil, que é através dessa instituição que, portanto, forja os seus quadros. Mas aqui dizer que, bom, esses delegados terão concluído que, com a atual liderança, é a maior estratégia para alcançar o seu objetivo. Acredito que seja essa vontade dos delegados que participaram no seu 7º Congresso e legitimaram uma vez mais, portanto, aqui, portanto, o camarada José Eduardo Santos como presidente deste partido. Quanto à questão do desemprego, é claramente uma questão preocupante e assustadora. Portanto, já há algum tempo que não tem havido concurso público a nível de várias instituições, e parece que o último concurso público foi aberto no ano de 2014, nos setores da saúde e educação, viram-se suspenso pelo facto da crise económica que, portanto, abala Angola. Ora, se a questão dos concursos não são apenas uma questão do ponto de vista eleitoralista e para enganar a juventude, penso que não. Penso que não. Penso que, como falávamos naquela hora ou naquele momento, a juventude deve cada vez mais capacitar-se, porque nós sabemos que todos os países que o Estado é o maior empregador, portanto, sofre com esse tipo de crise, de desempregos, de subemprego e, enfim, outros fenómenos que concorrem para a própria, digamos, para agudizar deste fenómeno juvenil, que sabemos que também tem como consequência outro, o crescimento da própria delinquência juvenil, da prostituição, portanto, a recorrência ao consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas, enfim, e outros fenómenos. Mas estou a crer que, portanto, mesmo a nível da própria organização juvenil do MPLA, é uma preocupação. Se termos em conta que nos dois últimos discursos pronunciados pelo seu líder juvenil, o Dr. Sérgio Lúcio Rescova, terá apresentado, entre muitas questões que preocupam a juventude, a questão do número elevado do desemprego, a questão do alto preço das casas, portanto, e outras questões.
Aniceto Cambango, infelizmente estamos no final, na rádio há tempo, não há prolongamento na rádio, estamos a 20 segundos de acabar o programa. Eu queria agradecer imenso a sua participação, não tivemos o problema de não ter nos primeiros 20 minutos, mas obrigado pela sua participação. O programa vai estar na internet, as pessoas vão acompanhar. Muito obrigado, e assim termina mais uma edição do Angola Fala Só. Dentro de 12 minutos 12 segundos estará aqui o Eduardo Ferro para dar continuidade ao nosso programa aqui na Rádio Voz da América.